Oh, dear brothers and sisters, we welcome.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional de Natal deste ano. Agradecemos a oportunidade de nos reunirmos para refletir sobre o nascimento, a vida e a missão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O presidente Monson, que preside esta reunião especial, pediu-me que dirigisse este Devocional de Natal. Estendemos nossas calorosas felicitações natalinas a cada um de vocês. Reconhecemos a presença da primeira presidência, dos membros do Quórum dos Doze Apóstolos, de outras autoridades gerais e das presidências gerais das auxiliares que se encontram conosco. A música para este devocional será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon e pela Orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro abrirá a reunião cantando Mundo Feliz, Nasceu Jesus. A oração de abertura será oferecida pela irmã Neil F. Marriott, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças.
Nosso querido Pai Celestial, nos estamos perante Ti no início desse devocional de Natal e agradecemos-Te pelo presente que é Teu Filho perfeito. Ao pensarmos nele, na sua vida, na sua expiação por nós, agradecemos-Te por esta dádiva grandiosa. Agradecemos-Te nesta noite por estarmos reunidos para adorá-Lo e oramos para que as pessoas que vão falar a nós sejam instrumentos e que seus testemunhos possam levar sua fé em Jesus Cristo e seu amor para o nosso coração. Agradecemos, Pai Celeste, por essa época do ano que nos abençoa e abençoa-nos com mais fé no Seu Filho ao adorarmos Ele nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará Christmas Bells Are Ringing, tocam os sinos do Natal. A irmã Rosemary Wixon, presidente geral da primária, falará então a nós. Depois de suas palavras, o coro cantará Jesus num presépio. Em seguida, ouviremos as palavras do Elder Ronald A. Rusband, da presidência dos 70, e o coro cantará Far, Far Away on Judea's Plains, bem longe nas planícies da Judeia.
Música My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, é uma alegria para mim estar com vocês nesta noite ao comemorarmos com palavras e canções o nascimento de nosso Salvador e Redentor, sim, Jesus Cristo, Senhor. O Natal é uma época gloriosa do ano. Também é uma época muito atarefada para a maioria de nós. É minha esperança e oração que não nos deixemos levar pelas pressões desta época, a ponto de enfatizarmos as coisas erradas, deixando de lado as simples alegrias de comemorar o nascimento do Santo de Belém. Não encontramos a verdadeira alegria do Natal correndo e nos apressando para fazer mais coisas. Encontramos a verdadeira alegria quando fazemos do Salvador o ponto central desta época. Nascido num estábulo, tendo como berço uma manjedoura, ele veio do céu para viver na terra como homem mortal e estabelecer o reino de Deus. Seu evangelho glorioso reformulou o pensamento do mundo. Ele viveu por nós e morreu por nós. O que podemos dar a ele em troca? Adoro as palavras escritas pela poetisa inglesa Christina Rossetti. O que eu posso lhe dar, sendo assim tão pobre? Se pastor eu fosse, um cordeiro levaria. Se um rei mago eu fosse, minha parte eu faria. Mas o que eu posso lhe dar? Meu coração vou lhe ofertar. Nossa comemoração do Natal deve ser um reflexo do amor e da abnegação ensinados pelo Salvador. É ao dar e não ao receber que fazemos florescer plenamente o espírito do Natal. Sentimos-nos mais bondosos uns com os outros. Estendemos a mão com amor para ajudar os menos afortunados. Nosso coração se abranda. Os inimigos são perdoados, os amigos são lembrados. E obedecemos a Deus. O espírito do Natal ilumina a janela adornada da alma. E olhamos para a vida atarefada do mundo e ficamos mais interessados nas pessoas do que nas coisas. Para captar o verdadeiro significado do espírito do Natal, precisamos apenas lembrar que esse deve ser o espírito de Cristo. O presidente David McKay disse: a verdadeira felicidade somente vem quando fazemos outros felizes, na aplicação prática da doutrina do Salvador, de que perder a vida é ganhá-la. Em resumo, o espírito do Natal é o espírito de Cristo, que faz nosso coração rebrilhar de amor fraternal e amizade, inspirando-nos a realizar bondosos atos de serviço. Esse é o espírito do Evangelho de Jesus Cristo, e se obedecermos a ele, teremos paz na terra, porque significa boa vontade para com todos os homens. Que nos doemos, como fez o Salvador. Doar de si mesmo é uma dádiva sagrada. Fazemos isso em memória de tudo que o Salvador nos deu. Que possamos também dar presentes que tenham valor eterno, além daqueles que acabarão quebrando ou que serão esquecidos. Como o mundo seria melhor se todos ofertássemos presentes de compreensão e compaixão, de serviço e amizade, de bondade e gentileza. À medida que a época do Natal nos envolve com toda a sua glória, busquemos, tal como os magos, uma brilhante estrela própria para guiar-nos à oportunidade de servir a nosso próximo no Natal. Façamos todos a jornada até Belém em espírito, levando conosco um coração terno e bondoso como nosso presente para o Salvador. Meus irmãos e irmãs, que todos e cada um de nós tenhamos um Natal repleto de alegria. Essa é a minha esperança e oração, no sagrado nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Thank you.
Merry Christmas.
Feliz Natal. Estamos na época do Natal e as crianças convidam a mágica do Natal para o nosso coração. Sentimos falta de algo se não vemos o Natal pelos olhos de uma criança, porque elas veem as luzes, ouvem a música e sentem o cheiro das árvores de Natal e dos doces com real anseio. Nós as vemos comprimindo o rosto e o narizinho rosado nas vitrines das lojas enquanto sonham com a manhã de Natal, contando nos dedinhos os dias que faltam até 25 de dezembro. Os pais também contam os dias até 25 de dezembro. Sonham em estar prontos para a manhã de Natal enquanto planejam e criam surpresas para os filhos. Quando eu era criança, minha mãe sempre confeccionava uma surpresa de Natal para mim e para minha irmã gêmea. Ela levava a máquina de costura para o quarto dela e começava o projeto com um mês de antecedência, tomando cuidado de manter a porta fechada enquanto trabalhava. Quando o dia de Natal se aproximava, ela ficava costurando até tarde da noite. Quando os presentes estavam quase terminados, faltando apenas os que os experimentássemos e marcássemos a barra, ela tinha um plano para manter a surpresa. Era então que as vendas para os olhos entravam em cena. Mamãe nos vendava uma por uma, levando-nos para o quarto dela e fazendo-nos vestir a roupa, sempre mantendo nossos olhos vendados. Tudo funcionava bem, exceto uma vez quando o telefone tocou no outro quarto. As palavras dela quando saiu foi: "Eu volto já e não ousem dar uma espiada." Vocês podem se perguntar: e o que aconteceu depois? Vou contar. Era um vestidinho de veludo vermelho. Vou compartilhar com vocês como essa pergunta, o que aconteceu depois, tem o verdadeiro significado do Natal. Aconteceu em meados de dezembro, quando Amy Johnston, uma líder de lobinhos em Gilbert, no Arizona, aproveitou a oportunidade para ensinar um grupo agitado de meninos de 8 anos a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Ela se sentiu inspirada a deixar de lado a atividade escoteira que havia planejado e conversar com os lobinhos a respeito do primeiro Natal. Reuniu os meninos ao redor no chão da sala de sua casa e leu várias passagens diretamente das Escrituras, usando gravuras para ajudar a contar a história sagrada de Maria e José, dos pastores, da estrela e do menino Jesus no estábulo em Belém. Ela leu: "E subiu também José da Galileia, na cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de esplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Ao falar do nascimento de Jesus, ela notou que todos os meninos estavam ouvindo parte do tempo, mas um deles, o John, ouvia ansioso cada palavra. John era um menino indisciplinado, que quase nunca parava sentado. Mas quando ela contava a história, ele ouvia atentamente e depois perguntava: "E aí, o que aconteceu depois?" Assim, ela continuou contando aos meninos sobre a infância de Jesus. Ela disse: "Jesus era um menino muito parecido com vocês. Gostava de correr e brincar, mas também se fortalecia em espírito. Ela contou que quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, ele viajou com a família para Jerusalém. Maria e José estavam voltando para casa quando perceberam que o filho não estava com eles. Voltaram rapidamente para Jerusalém e encontraram Jesus no templo, falando com os estudiosos e mestres que lhe faziam perguntas. E as Escrituras dizem que todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E o que aconteceu depois? Perguntou John. Amy contou aos meninos sobre o ministério de Jesus Cristo e como ele era pleno do Espírito do Senhor. Lemos na Bíblia que ele ensinou o Evangelho aos pobres, realizou milagres, curou os cegos e os enfermos e realmente levantou pessoas dentre os mortos. Ele ensinou: amai a vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Jesus estava visivelmente impressionado com o que havia sido dito e ele queria saber mais e novamente perguntou: então o que aconteceu depois? Ela contou aos meninos que algumas pessoas rejeitaram Jesus e não gostavam dele. Na verdade, eles planejaram tirar a vida dele. Contou aos pequenos lobinhos sobre a última ceia, sobre o jardim do Getsemane e sobre como Jesus foi crucificado e depois ressuscitou. Ela viu que todas aquelas histórias eram novas para o John, que estava ansioso por aprender mais. Sentiu bem forte, então, que devia parar, chamar cada menino pelo nome e dizer: Jesus Cristo morreu por você. John ouvia com atenção enquanto ela se dirigia individualmente a cada menino. Depois, ela olhou para ele e disse: John, Jesus Cristo morreu por você. Ele olhou para ela e perguntou, admirado: ele fez isso por mim? Amy disse: o Espírito estava muito forte em nossa sala naquele dia. Quando um menino sentiu a influência do Espírito Santo, talvez pela primeira vez na vida. Ela disse: não sei o que o futuro reserva para o John, cuja família se mudou para outro lugar, mas oro para que as sementes plantadas em uma reunião de lobinhos, 2 semanas antes do Natal, cresçam e conduzam a uma plena medida da luz do Evangelho um dia. Quando esta época chegar ao fim, as luzes de Natal forem retiradas, a fragrância dos pinheiros se dissipar e as músicas de Natal deixarem de ser tocadas nos rádios, nós, tal como John, podemos perguntar: e o que acontece depois? O assombro e a reverência do Natal estão apenas começando. O Natal nos lembra que o infante que nasceu em Belém nos deu um propósito para viver. E o que nos acontecerá depois depende muito de como aceitarmos nosso Salvador Jesus Cristo e o seguirmos. Todos os dias, convidamos seu Espírito para a nossa vida. Vemos luz nas pessoas. Ouvimos a alegria da voz das crianças que traz esperança e anseio pelo futuro. Procuramos motivos para nos reunir, para incluir, servir, para elevar, à medida que aprendemos o que realmente significa conhecer nosso Salvador Jesus Cristo. Vemos-nos contando os dias até os momentos importantes de nossa vida, nos quais sentimos mais intensamente sua influência. Por exemplo, o nascimento de um bebê, o batismo de uma criança, a partida de um missionário, um casamento solenizado no templo e o sacramento que tomamos a cada semana. Com fé semelhante à de uma criança, nós o buscamos e sentimos sua influência. Se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. É um belo plano. É o plano que nosso Pai criou, no qual, graças a seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, podemos voltar a viver com Ele e desfrutar tudo o que o Pai tem. Pois essa é a resposta final para a pergunta: e o que acontece depois? O Salvador disse: e aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que o Pai possui, ser-lhe-á dado. A disposição de recebê-lo dá um significado todo novo à preparação para o 25 de dezembro. John, onde quer que esteja. Os apóstolos vivos disseram: prestamos solene testemunho de que a vida de nosso Salvador, que é o ponto central de toda a história humana, não começou em Belém nem se encerrou no Calvário. Ele foi o primogênito do Pai, o Filho unigênito na carne, o Redentor do mundo. John, a dádiva dele para nós é o que acontece depois. É verdade. E ele fez isso por você. Presto testemunho dessa magnífica verdade em nome dele, Jesus Cristo. Amém.
Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Feliz Natal, meus queridos irmãos e irmãs. Expresso minha gratidão à Primeira Presidência por esta oportunidade especial de compartilhar meus sentimentos sobre a sagrada época do Natal e sobre o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nunca me canso das mensagens de Natal que começam com o nascimento do menino Jesus em Belém, na Judéia. Isaías falou sobre esse acontecimento mais de 700 anos atrás. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. O rei Benjamim profetizou, e ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. O profeta Nefe ouviu uma voz dizendo, amanhã virei ao mundo. No dia seguinte, do outro lado do oceano, Cristo menino nasceu. Sem dúvida, sua mãe Maria olhou maravilhada para o filho recém-nascido, o unigênito do Pai na carne. Nas montanhas da Judéia, ao redor de Belém, Lucas conta que os pastores estavam no campo. Não eram pastores comuns, mas homens justos e santos que prestariam testemunho do Cristo menino. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Imaginem essa cena na Judéia. O céu repleto com o brilho de uma magnífica estrela e os coros celestes assinalando aquele acontecimento único. Os pastores, então, foram apressadamente ver o bebê na manjedoura. Mais tarde, eles divulgaram o que tinham visto. A cada ano no Natal, acrescentamos nosso testemunho ao daqueles pastores de que Jesus Cristo, o Filho literal do Deus vivo, veio a um local da terra que hoje chamamos de Terra Santa. Os pastores se aproximaram reverentemente do estábulo para adorar o Rei dos Reis. Como iremos adorá-lo nesta época? Com compras intermináveis, correndo de um lado para o outro e enfeitando nossa casa, será esse o nosso tributo ao nosso Salvador? Ou levaremos paz a corações aflitos, boa vontade aos que necessitam de um propósito mais elevado, glória a Deus em nossa disposição de cumprir sua vontade? Jesus declarou simplesmente, vem e segue-me. O Evangelho de Jesus Cristo, restaurado por intermédio do profeta Joseph Smith, tocou a vida de pessoas de fé no mundo inteiro. Eu mesmo testemunhei o fervor dos que aceitaram sua palavra sagrada nas ilhas do mar até a imensidão da Rússia. Alguns de meus antepassados estavam entre os primeiros santos que se reuniram em Sião. Uma mulher, Hannah Last Cornaby, estabeleceu-se em Spanish Fork, Utah. Naqueles tempos difíceis, o Natal era às vezes comemorado com uma preciosa laranja ou um brinquedo esculpido em madeira. Ou, talvez, uma simples boneca de pano. Mas nem sempre. Hannah escreveu em 25 de dezembro de 1856. A véspera de Natal chegou e meus queridos, com a fé singela de uma criança, penduraram as meias, imaginando que haveria presentes nelas no dia seguinte. Com dor no coração que eu contei deles, assegurei-os de que não seriam esquecidos e eles foram dormir, aguardando alegres e ansiosos a manhã seguinte. Sem ter um único torrão de açúcar, eu não sabia o que fazer. Não podia, porém, desapontá-los. Daí lembrei que eu tinha algumas abóboras em casa, então as cozinhei e depois espremi para extrair-lhes o caldo. Depois de fervê-las por algumas horas, fiz um xarope. Com isso, e um pouco de gengibre e especiarias, fiz uma massa de pão que cortei de todas as formas concebíveis e cozi numa frigideira, pois eu não tinha um forno. E enchi as meias das crianças e as alegrei como se tivessem recebido o mais sofisticado presente. Entre as linhas desta história está um relato de uma mãe que trabalhou a noite inteira sem sequer ter um forno para aliviar seu fardo. Ainda assim, ela estava determinada a alegrar seus filhos e lhes reforçar a fé, afirmando em seu lar: tudo é bom, não tem mais. Não é essa a mensagem de Natal? O presidente Monson ensinou que nossas oportunidades de darmos de nós mesmos são, de fato, ilimitadas, mas também são passageiras. Há corações que precisam ser alegrados. Há palavras bondosas a serem proferidas. E há dádivas que precisam ser concedidas. Sempre que agimos em concerto com o Senhor, fazendo o que Ele nos pede e levando as pessoas ao nosso redor, prestamos testemunho de que Ele vive e nos ama, sejam quais forem nossos desafios temporais. Outra grande alma da história da igreja é o converso escocês John Menzies McFarlane. Ele se filiou à igreja com sua mãe viúva e seu irmão, e os três viajaram até Salt Lake em 1852. Ele tinha 18 anos de idade. Ao longo dos anos, tornou-se agrimensor, construtor e até juiz distrital. Mas foi na música que ele se destacou. Ele organizou seu primeiro coro em Cedar City e levou sua banda por uma turnê no sul de Utah. Após uma apresentação em St. George, o Elder Erastus Snow, um apóstolo e líder comunitário, incentivou-o a mudar-se para a comunidade do sul de Utah, levando sua família e sua música consigo. Eram tempos muito difíceis em 1869, e o Elder Snow pediu ao irmão McFarlane que apresentasse um programa de Natal que elevasse o espírito das pessoas. O irmão McFarlane queria uma nova e entusiasmante peça musical para o evento. Por mais que se esforçasse para compor algo, nada lhe vinha à mente. Orou por inspiração e orou de novo. Então, uma noite, acordou a esposa e exclamou: tenho a letra de um hino e acho que tenho a música também. Correu para o teclado de seu pequeno órgão de salão e tocou a melodia, anotando-a enquanto sua esposa segurava para ele a luz tremeluzente de uma lamparina improvisada com um pavio de flanela boiando em uma tigela cheia de graxa. A letra e a música fluíram. Lá na Judéia, onde Cristo nasceu, os pastorzinhos ouviram do céu: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, e na terra sempre paz, e na terra sempre paz. O irmão McFarlane nunca havia estado na Judéia para ver as planícies, que as planícies eram mais semelhantes a encostas rochosas, mas a mensagem inspirada de sua música brotou-lhe da alma como um testemunho do nascimento do Salvador em Belém, na Judéia. Um início que mudaria o mundo para sempre. Presto meu testemunho de que nosso Pai Eterno vive. Seu plano de felicidade abençoa profundamente a vida de cada um de seus filhos em todas as gerações. Sei que seu Filho Jesus Cristo, o amado Jesus Cristo, o bebê nascido em Belém, é o Salvador e Redentor do mundo. E que o presidente Thomas S. Monson é seu profeta na Terra hoje em dia. Estas palavras de louvor declaram a verdade em meus ouvidos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Shepherds of old.
We express our appreciation to the Mormon Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square.
Agradecemos ao coro do Tabernáculo e à Orquestra da Praça do Templo pela música maravilhosa que trouxe o Espírito de Natal ao nosso coração. Queremos também agradecer a todos os que ajudaram de alguma forma esta noite para que esse devocional se realizasse. Ao entrarmos nesta bela época, oramos para que cada um de vocês seja abençoado com a paz e a esperança que se manifesta por meio do amor redentor de nosso Salvador.
O
último orador deste devocional será o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após sua mensagem, o coro encerrará a reunião cantando Noite Feliz. Ao sinal do irmão Murphy, a congregação se juntará ao coro na terceira estrofe desse amado hino. A oração de encerramento será oferecida pelo irmão Randall L. Reed, segundo conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes.
Queridos irmãos e irmãs, que maravilhosa ocasião foi esta. A música foi sublime e as mensagens nos aqueceram o coração. O espírito do Natal nos enche a alma. As recordações de Natal trazem lembranças de familiares, de presentes e do serviço prestado a outros. Tudo isso emana do real motivo do Natal. A transcendente dádiva do nosso Pai Celestial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um enfoque no Senhor e na vida eterna pode nos ajudar não só no Natal, mas ao enfrentarmos todos os desafios da mortalidade. Pessoas imperfeitas compartilham o planeta Terra com outras pessoas imperfeitas. Vivemos num mundo decaído, afligido por dívidas excessivas, guerras, desastres naturais, doenças e morte. As pessoas têm problemas pessoais. Um pai pode ter perdido o emprego. Uma jovem mãe pode ter descoberto que tem uma doença grave. Um filho ou filha pode ter se desviado do caminho certo. Seja qual for a causa da preocupação, cada um de nós anseia em ter paz interior. Minha mensagem nesta noite é sobre a única fonte da paz verdadeira e duradoura: Jesus, o Cristo, nosso Príncipe da Paz. Ele é conhecido por esse título, além de outros para os quais foi pré-ordenado. Ele foi ungido por seu pai para ser o Salvador do mundo. Esses dois títulos que teve, o Messias e o Cristo, designaram sua responsabilidade como o ungido. Sob a direção de seu pai, Jesus foi o Criador deste e de outros mundos. Jesus é nosso advogado junto ao Pai. Jesus foi o Emmanuel prometido, o grande Eu Sou e Jeová do Velho Testamento. Foi enviado por seu pai para cumprir a expiação, o ato central de toda a história humana. Graças à sua expiação, a imortalidade se tornou realidade para todos e a vida eterna se tornou uma possibilidade para aqueles que decidirem segui-lo. Esses objetivos são a obra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Como nosso grande exemplo, Jesus nos ensinou a viver, a amar e a aprender. Ensinou-nos a orar, a perdoar e a perseverar até o fim. Ensinou-nos a cuidar dos outros mais do que de nós mesmos. Ensinou sobre a misericórdia e a bondade, efetuando mudanças reais em nossa vida por meio de seu poder. Ele nos ensinou a ter paz no coração e na mente. Um dia, estaremos diante dele como nosso justo juiz e misericordioso mestre. Essas sagradas responsabilidades do Senhor fazem com que o adoremos como nosso próprio e eterno Príncipe da Paz. Nós o louvamos por nosso privilégio de ser pais, avós e professores de filhos e de crianças. A época do Natal é um terno momento da família. Esses momentos em família são sagrados. Podemos ajudar nossos filhos a se voltarem para o Salvador. A música pode ajudar. Nossos filhos gostam de cantar "Eu quero ser como Cristo". Jesus disse: "Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus". Ele pode proporcionar paz àqueles cuja vida foi devastada pela guerra. As famílias desmembradas pelo dever militar têm lembranças da guerra, que ficaram incutidas em minha mente durante a Guerra da Coreia. As guerras de nossos tempos são mais sofisticadas, porém ainda dolorosas para as famílias. Aqueles que sofrem com isso podem voltar-se ao Senhor. Dele é a consoladora mensagem de paz na terra e boa vontade entre os homens. A paz pode vir aos que não se sentem bem. Há corpos feridos. Outros sofrem espiritualmente pela perda de entes queridos ou por outros traumas emocionais. Irmãos e irmãs, vocês podem ter paz na alma ao desenvolver fé no Príncipe da Paz. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo, trazei-os aqui, e eu os curarei. Vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. A paz pode vir a alguém que esteja sofrendo. Quer o sofrimento decorra de um erro ou de pecado, tudo o que o Senhor exige é o verdadeiro arrependimento. As Escrituras nos instam a fugir das paixões da mocidade e invocar o Senhor com um coração puro. Então, seu reconfortante bálsamo de Gileade poderá curar até a alma aflita pelo pecado. Pensem na mudança que houve em John Newton, nascido em Londres em 1725. Ele se arrependeu de sua vida pecaminosa como traficante de escravos para se tornar ministro anglicano. Após essa vigorosa mudança de coração, John escreveu a letra do hino Amazing Grace. Maravilhosa graça, que agradável é o som que salvou um miserável como eu. Estive perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. A paz pode vir àqueles cujos labores são pesados. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A paz pode vir aos que choram. O Senhor disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ao suportarmos o falecimento de um ente querido, podemos encher-nos da paz do Senhor por meio dos sussurros do Espírito. E acontecerá que aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A paz pode vir aos que sinceramente buscarem o Príncipe da Paz. Dele é a doce mensagem de salvação que nossos missionários levam ao mundo inteiro. Eles pregam o Evangelho de Jesus Cristo, restaurado por ele, por intermédio de Joseph Smith, o profeta. Os missionários ensinam estas palavras do Senhor que transformam vidas. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A paz pode vir a todos os que decidirem trilhar os caminhos do Mestre. Seu convite é expresso em três palavras amorosas: vem e segue-me. Cantemos todos ao Príncipe da Paz, porque ele virá novamente. E então, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá. Como o Messias milenar, ele reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se seguirmos Jesus Cristo, ele nos levará para vivermos com ele e com nosso Pai Celestial, juntamente com nossa família. Ao longo de nossos muitos desafios da mortalidade, se permanecermos fiéis aos convênios que fizemos, se perseverarmos até o fim, vamos qualificar-nos para a maior de todas as dádivas de Deus, a vida eterna. Em sua santa presença, nossa família pode ser eterna. Deus os abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Que cada um de vocês tenha um Natal muito feliz e que desfrutem para sempre todas as bênçãos do Senhor, juntos com os seus amados, nosso Príncipe da Paz. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven.
Nosso amado Pai Celestial, nós somos tão gratos pelo espírito que sentimos nesta estarmos juntos para celebrar o nascimento de Teu Filho, pela música maravilhosa e as mensagens de alegria e de amor pelos nossos líderes inspirados. Nós os amamos, somos gratos por eles. E oramos para que eles sejam fortalecidos e em seu trabalho. Também somos gratos pelo nascimento de Teu Filho, pelo seu exemplo, por sua vida e pelo sacrifício que Ele realizou por nós, que nos trouxe tanta esperança e riqueza em nossas vidas. Nós também pedimos que abençoe aqueles que precisam de ajuda, que sejamos instrumentos em Tuas mãos para confortar, abençoar e ajudá-los. Pedimos uma bênção especial aos muitos missionários que estão servindo ao redor do mundo. Abençoe-os, proteja-os e os inspire, conforme eles estão compartilhando o Teu Evangelho. Nós expressamos agora nosso profundo amor e gratidão a Ti, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Espírito desta época e faça parte de nossa vida, e é isso que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.